Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que fala sobre os assuntos do nosso cotidiano. O Brasil é assunto aqui no Jabuticaba Sem Caroço. E a gente, claro, convida você a estar com a gente e compartilhar os nossos conteúdos, ampliar o debate, levar os principais temas que trazemos aqui para discussão. Você vai lá no nosso site, o site da Sputnik Brasil, ou nas principais plataformas de áudio, onde você escuta a sua música, onde você curte sempre os seus programas favoritos. O Jabuticaba Sem Caroço também está por lá. Compartilhe o link, mande para os seus amigos, para os seus familiares. Vamos ampliar essas discussões que são trazidas aqui no nosso podcast. E o assunto dessa segunda-feira, Tayana de Oliveira, a gente continua acompanhando muito atentamente tudo que acontece no Rio Grande do Sul, a operação de resgate, os trabalhos aí de auxílio aos desabrigados e desalojados pelas chuvas no estado. E a gente fala sobre o trabalho, que é muito importante, né, Thay? O trabalho de resgate de animais, não só de vidas humanas, né? A gente perdeu aí para mais de 100, o número de mortos, infelizmente, a cada dia que passa é maior. O de famílias impactadas também é enorme, mas também as vidas animais, né? Muitos animais morreram, muitos animais ainda estão sendo resgatados. É um trabalho muito importante dos voluntários e das equipes que continuam por lá, não é?
É, e são centenas de veterinários, Maurício, atuando como voluntários nesse atendimento dos bichos que são resgatados com vida, e eles trabalham em pontos de acolhimento. Os profissionais relatam que muitos animais chegam com lacerações, hipotermia, glicemia baixíssima por falta de comida, doenças ou com necessidade de amputar membros. Infelizmente, muitos acabam não sobrevivendo e a contagem dos animais mortos ainda não pode ser feita porque em muitos locais a água ainda não baixou. Uma das histórias que ganhou repercussão, histórias envolvendo resgate de animais e que acabou comovendo muita gente, é a história do cavalo Caramelo. Você lembra, né, dele e daquela imagem, ele em cima de um telhado sendo resgatado por bombeiros. E vamos começar o episódio de hoje relembrando essa história, falando sobre esse resgate, conversando com o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco o capitão Tiago Franco, integrante da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece o capitão Tiago Franco, não deve estar ligando o nome à pessoa, né? O capitão Tiago Franco comandou o resgate do cavalo Caramelo, que virou um símbolo de resistência, um símbolo de resiliência em meio à tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, levando vidas, levando casas, levando patrimônio, deixando um rastro de destruição e uma mobilização nacional, né, muito grande, que a gente acompanhou pelo trabalho da imprensa também, que está mobilizada por lá, no sentido de relatar tudo o que acontece, né? O capitão Tiago Franco é do Corpo de Bombeiros de São Paulo, assim como vários integrantes de outras forças de resgate do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, uma série de estados em colaboração com o Rio Grande do Sul, estão presentes por lá com o objetivo de tentar salvar vidas, tentar salvar pessoas e também salvar os animais. E o capitão Tiago Franco comandou o resgate do cavalo Caramelo. Capitão Franco, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Obrigado, Maurício, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado aí também pela atenção. Vamos bater esse papo aí.
É isso, capitão. Queria primeiramente parabenizar o senhor pelo trabalho, por tudo que foi feito aí pelo Corpo de Bombeiros e está sendo realizado, né, no estado do Rio Grande do Sul. Capitão Tiago Franco já retornou para São Paulo, né? A equipe permaneceu quanto tempo no Rio Grande do Sul, capitão Tiago Franco?
A gente chegou, a nossa primeira equipe de São Paulo, no dia 2, logo quando começou mesmo as águas subindo em Porto Alegre, região metropolitana. E acabou ficando 11 dias lá, a gente retornou essa última segunda-feira, né? Foram 11 dias de muito trabalho lá.
E você permaneceu em qual cidade? Enfim, havia... Esse aqui é um controle, né? Uma espécie de centro de controle, né? Que faz o direcionamento das equipes, né? A equipe do estado X vai para tal cidade ajudar a fazer o resgate de famílias. Equipe Y vai para outras cidade, mais para o interior, para fazer o mesmo trabalho. Qual foi a cidade onde vocês, da equipe de São Paulo, vocês ficaram baseados?
Isso, exatamente. Quando a gente chegou lá em Porto Alegre, a água ainda não havia chegado na região metropolitana, né? A região norte do estado é que estava bem comprometida. Mas o comando do bombeiro do Rio Grande do Sul, ele falou, alertou a gente, falou, essa água vai descer e daqui a pouco vai acometer aí Porto Alegre e região metropolitana. Então ele já estabeleceu a equipe de São Paulo em Porto Alegre, para justamente atender essas demandas que estavam por vir. E dito e feito, né, a gente chegou na quinta-feira de manhã, quinta-feira à noite já começou o primeiro acionamento, e assim foi por todo o fim de semana, trabalhando quase 24 horas por dia. Então a gente ficou baseado em Porto Alegre e atendeu Porto Alegre e região metropolitana. Canoas, Eldorado.
Exatamente. Região em que se inclui a cidade de Canoas, uma das mais atingidas, né, mais impactadas pela chuva, né, e foi justamente em Canoas que o capitão Thiago Franco ganhou notabilidade, né, em função dessa operação de resgate do cavalo Caramelo, né, que permaneceu por alguns dias, né, pelo que as pessoas comentam, né? Quantos dias o cavalo permaneceu no telhado daquela casa na luta pela sobrevivência, capitão Franco?
Então, me passaram que foi de 4 a 5 dias, né? Não tenho exatamente a quantidade de dias exato, né? Mas aí foi o que passaram o pessoal que estava próximo do cavalo lá quando a gente chegou, de 4 a 5 dias no telhado, coitado.
E até então, vocês já tinham resgatado algum animal de grande porte ou ele foi o primeiro? Como foi se deparar com aquele cavalo ali? Como foi o resgate dele?
Então, junto com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a gente tem uma equipe de voluntários, veterinários voluntários de Sorocaba. É o veterinário Leonardo e sua equipe. Eles são parceiros do Bombeiro de São Paulo desde 2019. Nos ajudam em cursos, em atendimento de ocorrência. E eles estavam lá com a gente também, atuando na tragédia. E eles já haviam resgatado alguns animais, cavalos inclusive, gatos, cachorros, etc. O que aconteceu? No dia anterior, a nossa equipe de São Paulo, de bombeiro, estava na cidade de Eldorado, toda a equipe, fazendo resgate por lá. E a equipe dos veterinários acabou sendo acionada para ir para Canoas, fazer alguns resgates. Entre esses resgates, eles tentaram, avisaram eles do resgate do Caramelo, na cidade do Caramelo. Eles chegaram a tentar se aproximar lá, mas não conseguiu, estava uma chuva muito forte, né? Não conseguiram efetuar o resgate naquele dia. Nesse mesmo dia, à noite, a gente se reuniu, né? A gente sempre faz uma reunião no dia anterior, é à noite e de dia, né? No primeiro horário da manhã. Ele passou para a gente essa situação do cavalo. Até então, eu não tinha noção, ele também não tinha noção do tamanho que estava isso nas redes sociais, na mídia em geral. A gente planejou, né, o resgate ali, porque são muitos pontos de risco naquela situação que o Caramelo se encontrava. Tinha a enchente propriamente dita, né, o telhado, a gente não sabia a situação daquele telhado, a própria situação clínica do animal, a gente também não tinha condição de saber se ele ia resistir a um resgate, por exemplo, na água ou não. Ou seja, vários fatores foram pontuados pela equipe ali, na noite anterior, e na manhã do dia seguinte, que foi o dia do resgate, a gente foi a campo com 9 bombeiros e 6 veterinários voluntários. Chegando no local lá em Canoas, a enchente começava num pontilhão. A gente subiu o pontilhão, acessou a enchente e teve que navegar por volta de 4,5 km até chegar no Caramelo. A gente não tinha o ponto exato dele. Tinha uma referência bem por cima, né? Mas assim, tivemos que fazer uma busca ainda no bairro para achar o ponto exato. Ele estava bem no final do bairro, foi bem árdua essa busca, né? Acabamos encontrando ele, fizemos uma análise rápida dele, da situação dele. O plano da aproximação era o veterinário junto com o bombeiro, né? O veterinário já fazia a contenção mecânica ali, colocar o cabresto no animal. E um bombeiro para já colocar um flutuador. Flutuador é aquele equipamento que o bombeiro usa, o guarda-vida usa, né? Para resgatar as pessoas na praia. A gente adaptou ele e colocou um flutuador no pescoço e 2 flutuadores no tórax do Caramelo. Porque a nossa maior preocupação era ele assustar a nossa aproximação ou de repente escorregar, alguma coisa nesse sentido. Uma vez que ele estava com os flutuadores no corpo, a gente falou, agora um pouco mais tranquilo, ele se encontra seguro, né? Aí tomamos a decisão de medicá-lo para deixar ele inconsciente e resgatá-lo utilizando a balsa de salvamento do Corpo de Bombeiros. Aí foi a cena aí que a maioria das pessoas conseguiram acompanhar, né? Muita gente conseguiu acompanhar nas redes sociais, na imprensa em geral, a cena dele, a gente resgatando ele com a balsa do bombeiro, levando para a margem, né? Aí foi acessou o caminhão dos veterinários e posterior foi pro hospital da UBRA, lá, o hospital veterinário da UBRA, onde foi muito bem recebido.
Foram 15 pessoas mobilizadas nesse trabalho. trabalho, né, entre bombeiros e veterinários, né? Quantas horas de operação, enfim, você falou dos flutuadores, né, e de botes, né? Houve algum outro tipo de equipamento empregado no auxílio? Porque eu imagino que pelo peso do animal, né, haveria talvez a necessidade de suspendê-lo, um helicóptero, para pelo menos içá-lo e transportá-lo, assim, suspender para que ele saísse do telhado e fosse para o bote, né? Foi necessário esse tipo de equipamento, enfim, de um helicóptero para talvez ajudar na remoção? Como se deu essa operação? Quanto tempo? Quantas horas?
A operação foi por volta da manhã toda, tá, Maurício? A gente chegou bem cedo lá e acabou retirando ele próximo do horário do almoço, né? Então foi uma operação bem longa, né? Com relação ao uso de aeronave, a gente chegou a pensar, né, no uso de aeronave. Inclusive, na verdade, era até o plano A nosso. É, já tivemos ocorrência aqui em São Paulo atendida dessa maneira, foi muito bem sucedida, mas a gente não tinha aeronave disponível para isso. Naquele momento, estava difícil a comunicação ali no lugar que a gente estava com ele, a gente estava numa laje, né? Tava difícil a comunicação com as aeronaves, ligação, e a decisão tinha que ser meio rápida ali, né? Porque a situação dele tava bem debilitado, coitado.
E sem contar a questão da aproximação, né, da aeronave. A gente imagina que aquela área ali, por ter alguns imóveis, residências, né, talvez a aproximação de uma aeronave numa altura tão baixa, né, pudesse atingir talvez fiações elétricas,
sim,
enfim, galhos, outros obstáculos, né?
Telhado poderia voar, com certeza. Os materiais poderiam vir contra a gente mesmo, contra o caramelo. Então a gente acabou optando por essa remoção dele com a balsa do bombeiro, né? Ele foi medicado lá, e aí o bom disso é que tinha os veterinários para apoiar e acompanhar a situação dele, né? Então, todo momento o veterinário fazia contato com a gente, né? Pra gente acelerar o transporte dele. Então, ele foi monitorado. Interessante, né? Essa parceria de resgate juntamente com o veterinário é que você consegue monitoramento do animal a todo momento, né? Que foi o que aconteceu. Ele foi monitorado até a entrega no leito hospitalar, no hospital veterinário.
É impressionante a mobilização, né, das equipes, esse trabalho integrado entre os bombeiros e os veterinários. Se vocês se depararam, né, você da equipe do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o Capitão Franco, se depararam com outras situações de animais em apuros promovendo aí esse resgate? A gente tem falado aí com especialistas, né, em resgate de animais, veterinários, né, voluntários que participam desse trabalho, dessa operação de resgate, né, que além dos pets, né, dos cachorrinhos, dos gatos, né, que são animais domésticos, né, e as pessoas têm uma ligação muito, muito intensa, muito íntima, né, são bichinhos que são como filhos, né, estão dentro das nossas casas. O Rio Grande do Sul é um estado peculiar, especialmente essas áreas mais afastadas dos grandes centros, né, porque é um estado com agropecuária muito forte, né, então há muitas criações, a pecuária muito desenvolvida, né. Se vocês se depararam com outras situações como essa de animais de grande porte isolados, necessitando de resgate?
Sim, ao todo as equipes de São Paulo resgataram 170 animais. Destes, eu não tenho o número exato, né, mas acredito que aproximadamente 10 ou de 10 a 15 animais, eles foram animais de grande porte, os cavalos.
Isso só no período em que vocês, da sua equipe lá, né, sem contar esse período que você voltou para São Paulo, né, que certamente...
Exatamente isso, sem contar agora de segunda-feira para cá, né, as equipes continuam lá atuando. E aí, essa equipe que acompanha o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ela é exatamente especializada em grandes animais, é resgate técnico de animais com grandes animais. Então, não só o caramelo, outros cavalos foram resgatados nesta ocorrência do Rio Grande do Sul. Então, utilizamos técnicas do cavalo ir nadando na lateral da embarcação, içado, né? Teve cavalo que, pra vocês terem uma ideia, teve esse agora, o último, que também deu uma viralizada, que foi retirado do terceiro andar, né? Retirado com uma tirolesa. É, antes desse, a equipe de veterinários de São Paulo, eles resgataram dois cavalos que estavam no segundo andar de um prédio também. Mas dessa vez eles foram descendo mesmo, escada abaixo. É, então são muitas ocorrências, né? A situação lá é... Como todos estão acompanhando, né? É uma situação realmente catastrófica. A área territorial atingida é muito grande, praticamente o estado todo foi atingido por essa enchente, né? Então, além de pessoas, são muitos animais que necessitam de resgate.
Agora, a gente tem falado e tem visto a imprensa falar bastante também sobre a questão do abalo psicológico das vítimas e dos voluntários que auxiliam nesse trabalho de resgate, de atendimento, de acolhimento dessas pessoas desabrigadas. Corpo de Bombeiros tem profissionais treinados para isso, mas como é que fica também também o psicológico desse profissional que é treinado ao resgatar um resgate como foi esse do Caramelo, de grande repercussão, que mobilizou as redes sociais. Isso traz uma esperança de dias melhores aí pela frente?
O resgate do Caramelo, né, foi realmente um símbolo, não só para toda a sociedade do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas para nós do Bombeiro também, um símbolo de resiliência, um símbolo de força, né? Um símbolo de a gente fazer acreditar nesses resgates, né? E até o final, nunca desistir. Então, essas mensagens positivas de motivação que ocorrem naturalmente com um resgate desse, que chamou muita atenção de toda a imprensa, das redes sociais, acabam sim ajudando bastante nessa motivação, nesse trabalho psicológico aí com as equipes de resgate, né? Além disso, né? A Polícia Militar de São Paulo, ela tem aí um CAPS, que é um centro de apoio psicossocial, muito forte, com várias unidades, não só na capital, como no interior. Então, se mesmo assim, né, essa motivação, alguma coisa no sentido, não seja o suficiente para evitar, né, que o bombeiro ou o resgatista venha a sentir mal, né, se ele ser acometido aí por algum problema psicológico, em virtude de ter participado desses resgates tão extremos, né, aí ele é encaminhado aí para um profissional especializado, psicólogos, né, da Polícia Militar, que conseguem fazer um trabalho aí de atuação no, na vida profissional e pessoal dele.
Perfeito. Capitão Thiago Franco conversando com a gente. Capitão Thiago Franco é integrante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Capitão Thiago Franco que participou desse resgate do cavalo Caramelo na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, né, Tayana?
E a curiosidade é a seguinte, Capitão Thiago já tinha participado de alguma outra operação, de algum outro resgate semelhante a esse? Já tinha vivido algo parecido?
Por incrível que pareça, né, quando eu estava me formando no bombeiro, em 2011, né? Eu entrei na Polícia Militar em 2002, aí em 2010 eu fui pro bombeiro, né? Fiz o curso, né? Chama Curso de Bombeiro para os Oficiais, eu era tenente ainda. E aí, durante um estágio meu, eu me deparei com um cavalo atolado num brejo, bem difícil acesso, lá na região do Guarapiranga. E aí, naquele momento lá, a gente, né, a equipe que tava no nosso atendimento, a gente falou, meu, será que é o caso de retirar com... A gente pensou, né, junto, né? Caso de retirar com aeronave. E aí, até então, nenhum animal tinha sido retirado com aeronave, pelo menos em São Paulo, né? Nunca tinha sido utilizado a aeronave para retirar cavalo, nada nesse sentido. A gente, meu, vamos tentar acionar, né? Tanto é que quando a gente acionou, a pessoa até achou meio estranho, mas o piloto veio com a aeronave, com a águia, né? Passou no centro veterinário da PM, pegou um veterinário, foi pro local, o veterinário medicou o animal lá, a gente fez a amarração e acabou içando ele com a aeronave, né? Então esse ficou bem marcante pra mim, porque foi logo no meu início da minha carreira de bombeiro. E aí, depois de tanto tempo, atuar num resgate parecido com esse aí também, me fez relembrar aí, né? E aí a gente fica mais motivado ainda pra continuar.
É isso, é bem simbólico pra carreira do Capitão Thiago Franco aí no Corpo de Bombeiros. Capitão Thiago Franco, longa carreira para você, parabéns pelo trabalho, parabéns para toda a equipe que esteve lá, para a Corporação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que é vinculada à Polícia Militar Paulista. O Capitão Thiago Franco participou desse resgate do cavalo Caramelo, um resgate muito simbólico, né? Simboliza essa luta e essa resistência do povo gaúcho em meio a essa tragédia que se abateu sobre todo o estado. Capitão Franco, muito obrigado pela sua participação, por trazer o seu relato, o seu testemunho aqui pra gente. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a atenção, um grande abraço para vocês, um ótimo dia.
Um abraço, tchau, tchau. E a gente continua falando sobre esse trabalho de resgate aos animais, conversando com mais uma pessoa que está vivendo essa situação de perto.
Conosco Mariana Barcelos. A Mariana é médica veterinária, atua no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, e nesse momento em que a gente está acompanhando o trabalho das equipes dos mais variados setores, né? Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a Polícia Militar, Polícia Civil, as mais variadas autoridades, né, do Rio Grande do Sul, ela é voluntária nos resgates de animais, né? Muita gente mobilizada, preocupada, enfim, é importante salvar todas as vidas, né? De seres humanos e também dos pets que fazem parte do nosso dia a dia, dos animais de maior porte. A gente lembra aí do cavalo Caramelo que ficou aí sobre o telhado de uma casa por mais de um dia. Vamos conversar com a Mariana sobre esse trabalho que está sendo desempenhado por muita gente aí, abnegada e empenhada no sentido de salvar toda e qualquer vida. Mariana, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja bem-vinda. Tudo bem?
Tudo bem não tá, né? A gente segue nos resgates.
Força de expressão. A gente está acompanhando esse trabalho que é dramático, né, Mariana? De salvar vidas, né? De salvar vidas humanas, pessoas que perderam tudo, que estão tentando sobreviver de alguma forma. E os animais, os bichinhos, fazem parte da vida das pessoas, né? Conta pra gente como é que está sendo essa missão, muito difícil, imagino, né? O cenário é arrasador e muita gente...
É cenário de guerra e, recapitulando o que tu comentaste, a gente está tendo ajuda voluntária de bombeiros voluntários de outros estados, de polícia civil voluntária e de militares. A gente não está tendo ajuda nos resgates dos animais na água. A gente está com uma dificuldade bem grande. A gente está pedindo para entrar na Vila Sapo já há alguns dias. E tem que ser força militar bem armada, porque é uma zona de facção. Nós não estamos conseguindo entrar naquela área, tem em torno de mais de 50 animais lá. Hoje faz 14 dias que os animais estão sem água, sem comida, muito frio, muita chuva. E ontem os militares chegaram aí lá, nós ficamos esperando, eles não foram conosco lá naquela área. A gente está em Canoas, na Brasil, 438, junto com a Coronel. E nós não estamos conseguindo chegar naquela área ali. Ontem saiu em torno de 150 animais da água ainda, então tem muito bicho na água ainda. Nós também pegamos pessoas, tá? Não só animais. Tem tutores que negaram sair de casa por causa dos animais. Muitos que a gente fez resgate dos animais em casa relataram que não deixaram levar os animais nos botes, né? Então tem muita coisa errada. Tá muito difícil, a maioria são moradores locais que estão auxiliando nos resgates. Também tem relatos dos moradores que entraram de barco e foram negados porque eles não tinham carteira de barco. Eu acho que nesse momento isso não é importante. O importante é ter mais barcos e mais gente voluntária para os resgates. É um absurdo isso, não ter carteira e não podendo botar o barco na água para resgate, tendo que tem poucos barcos para resgate. A gente está pedindo há mais de... Hoje faz 14 dias, a gente está pedindo há uns 10 dias, 12 dias, barcos com motor. Não vem. CRMV também falou que ia trazer barco, conseguir barco, não conseguiu. Então, os moradores locais é que estão fazendo grande trabalho, os voluntários de outros estados estão fazendo a maior parte do trabalho, salvaram muitas vidas de pessoas e animais. A gente pegou em torno de 500 animais já da água, a gente retirou. Estamos chegando ali agora para botar o barco de novo. O meu piloto, ele tem a carteira, né? Mas, assim, é muita dificuldade. A gente precisava dos bombeiros auxiliando mais. Graças a Deus veio esses bombeiros de outros estados que estão auxiliando. Mas tem muita coisa que está sendo omitida, né? Então é muito difícil, porque só quem está lá está vendo o cenário de guerra que é. Tá muito complicado o cheiro de cadáver, enfim, não só de animais, de pessoas também. Assim, a gente precisa de toda ajuda possível. Não é o momento de ficar pedindo carteira, é o momento de deixar as pessoas irem resgatar os animais. 14 dias com fome e frio é muito tempo, é muito bicho. Fora a questão de alojamento, tá tudo sobrelotado em Canoas. É muito bicho. Muitos animais, os abrigos estão super lotados. Não é uma coisa que vai demorar semanas, são coisas que vai demorar meses, anos para realocar e encontrar os tutores. Encontramos tutores de vários animais, porém tem muitos bichos, tá? Mais de 10 mil animais em abrigos. Então, galpão, conseguir estrutura para esses animais. A gente está com vários grupos também, além dos resgates, organizando isso para poder dar estrutura para esses animais. São que está vindo de doação de medicamentos, a gente tem grupos organizacionais disso, que são legais, né? Porque tem muita gente que está se aproveitando desse desastre, infelizmente. Muita gente se aproveitando de uma coisa que é horrorosa. Enfim, muito trágico e, assim, tá um cenário de guerra, tem muito bicho ainda para ser salvo, principalmente nessa Vila Sapo, lá em Canoas também.
Mariana, você falou da questão da estrutura, né? Além do desafio de encontrar espaço para poder abrigar esses animais resgatados, tem essa questão que demanda toda uma estrutura, não apenas um espaço físico em si, né?
Sim, a estrutura tá muito complicada, é só os pallets que estão fazendo as divisórias, os animais defecam, urinam. Isso não é o suficiente. E a gente tem que pensar a longo prazo. Então, a longo prazo, isso não é o suficiente. A gente precisa fazer uma estrutura mais adequada para esses animais. Canoas está sobrecarregado e as pessoas não vêm para cá por causa da estrada, porque tem um trânsito absurdo. As pessoas que vêm para resgate não têm o apoio da polícia para passar mais rápido para vir ajudar. Então, muita gente desiste de vir para Canoas ajudar por causa do trânsito. A gente precisava de um auxílio, de uma organização mais qualificada para ajudar. Nem que se tivesse um ponto de encontro em Porto Alegre, das pessoas que vão vir para resgate em Canoas, escrito resgate, no carro e o auxílio da polícia para as pessoas passarem mais rápido, para vir ajudar aqui em Canoas, até o deslocamento desses animais que estão em Canoas para algum lugar em Porto Alegre. Está sendo feito um aplicativo inteligente artificial de fotos desses animais que estão sendo resgatados. Os tutores podem colocar as fotos dos animais, só que não está sendo divulgado também. Então, a questão de organização do desastre está sendo muito pequena, tem que ser uma coisa mais efetiva, tinha que ter uma organização maior, né? E cada um está organizando de uma maneira, tem vários sites de procura de animais, tinha que ser tudo concentrado em um local só e ser divulgado isso para as pessoas de maneira mais efetiva. Sei que está o caos em tudo, mas tinha que ter uma grande empresa focada só nessa parte, numa divulgação mundial, que eu digo, porque no Rio Grande do Sul, ou focada nisso, só nisso, e divulgar muito para a imprensa isso, porque está muita gente divulgando e não tem uma coisa centrada num lugar só para divulgar esses animais, né? Já que está fazendo essa questão de inteligência artificial, né? Não sei se vocês já ouviram falar que tem, por exemplo, um aplicativo que tu tira foto de uma árvore e ele diz que árvore que é. Esse aplicativo é exatamente isso. A pessoa tem o tutor que perdeu o animalzinho na enchente, tem a foto do animal. Aí tira foto no abrigo do animal. E aí esse programa inteligente identifica que aquele animal é daquela pessoa. Ou dá uma porcentagem de 80% compatível a foto. E ajudar a localizar esses animais. Então, tem tudo isso envolvido, porque tem mais de 10 mil animais que estão sem ser reconhecidos. E esses animais vão ficar como depois? Então,
realmente,
tudo isso tem que ser pensado, tem que ser organizado. Fora isso, ainda tem muito bicho para sair da água. E já está tudo superlotado em Canoas. Então, tem que ser feito uma reunião, uma organização de tudo isso. E eu estou envolvida no resgate da água, eu estou envolvida em voluntários que estão chegando aqui no Rio Grande do Sul, de São Paulo, Curitiba, Santa Catarina. Eu estou em outros grupos que estão organizando galpões, eu estou em grupos que estão me mandando mensagem que querem doar medicamentos. Daí estou mandando para um outro empresário, que é o Rubens, da Pet Support. Ele está organizando vários locais de abrigos para ver quem precisa do que é uma pessoa confiável. E aí eu mando para ele, daí tem pessoas que querem doar dinheiro, daí eu mando para ele também. Então, assim, porque tem que ser coisas confiáveis. Tem muita gente se aproveitando disso. Infelizmente tem, gente. Muita gente se aproveitando de uma tragédia, tá? Infelizmente tem ONGs que estão recebendo absurdos de dinheiro e essas pessoas querem enriquecer numa tragédia. É uma infelicidade do ser humano ser um porco, alguns. Infelizmente, eu vou usar esse termo porque é um absurdo. Uma tragédia dessas, as pessoas estarem se aproveitando disso. Tem pessoas que estão sem casa, pessoas que estão em abrigos e vão ficar por meses, que perderam tudo. Pessoas e animais. Então, assim, ó, é tudo. Tá horrível. Fora tudo que a gente já tá vendo que tá acontecendo, né, de caminhões que não estão conseguindo chegar com o suprimento. É horrível, tá? A questão do governo tá bagunçado para desastre. A gente já vê a questão administrativa que para desastre eles não tiveram competência para organizar isso. E isso vai ser ajustado. É uma sobrecarga para todo mundo. Tem que ter união? Tem. Mas tem que ter uma pessoa que seja capacitada para desastre, para organizar isso. E já está na hora, já está atrasado isso. As forças aéreas deviam estar aqui, o exército devia estar aqui, devia estar todos aqui em Canoas auxiliando. E não estão. Deviam estar auxiliando. Eles estão brigando. Os moradores estão exaustos, as pessoas estão exaustas de entrar na água. Eu estou exausta de ir, eu estou completamente exausto, mas eu não posso parar, porque tem poucas pessoas lá. É insuficiente a quantidade de barcos que tem pessoas, para a quantidade de animais que ainda estão na água e pessoas. Ainda tem gente saindo, tá? Porque tem pessoas que foram teimosas e quiseram ficar porque acharam que a água ia baixar. E a gente falou, desde o primeiro dia, a gente falou, cara, isso aí vai demorar uns 20 dias para baixar, 40 dias para baixar. Então, precisamos de todo o apoio do governo. A gente precisa de toda a Força Aérea, militares, a gente precisa do apoio deles. Está vindo militares de outros estados, bombeiros de outros estados para ajudar. Porque o nosso aqui não está auxiliando, estão fazendo forças que deveriam estar usando na água. Deveriam estar lá, de barco auxiliando, não passeando de barco com arma. É isso que eles estão fazendo, eles ficam lá na beira, sentados. Eles ficam na beira sentados e tiram uma fotinha com o outro com animais para dizer que estão fazendo alguma coisa e não estão. Eu estou lá diariamente. Se forem fazer reportagem com os moradores lá, é isso que vão ouvir. Fazem uma coisa que outra. Estão fazendo menos que o mínimo. Menos que o mínimo é o que eles estão fazendo. Os voluntários de outros estados é o que estão fazendo. A gente precisa do apoio total. Eles estão fazendo trabalhos voluntários em outras áreas militares? Estão fazendo. mas precisamos, num ponto estratégico, o ponto que está em desastre, que está horrível, é na água ainda. A gente precisa deles lá. Eles têm suporte, eles têm treinamento físico para ir em lugares que a gente não consegue ter acesso, porque a gente não tem equipamento, onde tem animais, onde tem pessoas ainda. Eles precisam ir para lá, eles precisam com o equipamento deles para lá.
É importante esse teu desabafo, Mariana. Mariana, que está acompanhando de perto o trabalho dos resgates e colocando a mão na massa, colocando os pés, as pernas, o corpo inteiro na água em busca de animais, né, que estejam sofrendo, tentando salvar vidas, né? Toda vida nesse momento importa. É o lema que a gente acompanha, que vem sendo utilizado. E pelo teu relato, Mariana, o que a gente está entendendo aqui desse teu desabafo é que há uma mistura aí no Rio Grande do Sul, né? A sua área de atuação é Canoas, né? Onde você está concentrada aí com as equipes que você mobilizou, não
é? Isso, é Canoas. Canoas está o caos ainda.
Cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, fica próximo a Porto Alegre?
Fica próximo.
E aí o que a gente entende desse teu desabafo é, tem muita omissão, tem muita desorganização por parte aí das autoridades que deveriam estar de alguma forma centralizando essa ajuda, esse socorro e, enfim, uma certa omissão em relação ao trabalho da Brigada Militar no sentido de organizar o tumulto gerado aí por grupos criminosos que tentam impedir o trabalho de voluntários, que tentam se aproveitar da vulnerabilidade, que roubam, assaltam, trocam tiros, briga de gangues.
Eu tive no meio de tiroteio, a gente teve que desistir de resgate porque teve tiroteio. E a gente chegou na beira, a gente pediu ajuda para os militares, eles não entraram na água, eles não foram. Polícia Civil voluntários que foram com nós no barco. Voluntários, Polícia Civil voluntária que está indo com a gente nos barcos. Federal voluntários que estão indo. Os militares não estão indo com a gente, foram lá passear, nem esperaram. Aí eles falaram que iam ir, foram lá, não esperaram 40 minutos, a equipe foi embora. E eles ficam na beira. E a municipal não dá nem segurança para quem tá em terra. Na parte de Canoas, pelo menos, sim, tá? Nas outras regiões eu não posso falar. Aqui eu estou atuando, é na parte de Canoas aqui, na parte dessa região aqui, sim. Nessa parte, sim, tá?
Mariana, você tá relatando pra gente que tá havendo uma dificuldade em relação ao trabalho de vocês por causa de uma certa omissão de determinados servidores, de militares da brigada que atuam no Rio Grande do Sul, né? Só para contextualizar pro nosso ouvinte, né? Enquanto na maioria dos estados a gente tem uma instituição chamada Polícia Militar, no Rio Grande do Sul ela se chama Brigada Militar. E ela estaria mais ou menos de braços cruzados em relação à atuação de criminosos e isso estaria dificultando o trabalho, né, de vocês.
Facções, isso. Na Vila Sapo, em Canoas, tem facções. A gente precisa que eles deem um jeito nessas facções para poder resgatar os animais nessa região. Já foi relatado, já foi pedido para os moradores para ir nessa região para salvar. Tem mais de 50 animais lá. Já pediram que tem mais de 50 animais num telhado e a gente não consegue acessar lá, porque precisa de armamento pesado lá. Eu levei tiro lá perto daquela região. Então, assim, a gente teve que sair. Eu ia tomar um tiro, entendeu? Não dá. E precisa de ajuda de resgate. A gente precisa de bombeiros na água ajudando os resgates também, entendeu? E deixar os moradores continuarem fazendo resgate. Não oprimir os moradores nos resgates. A gente precisa que deixem os moradores continuarem fazendo os resgates, que eles estão fazendo a maior parte dos resgates também. Não falar para eles que eles não podem, entendeu? Porque eles estão tirando muitos animais da água. E aí eles não podem ficar oprimindo os moradores de não resgatarem.
Eles estão impedindo o trabalho de moradores que têm barco de circular com seus botes ou barco de maior porte com lanchas pelas ruas que viraram rios aí?
Várias vezes a gente teve que sair de vários pontos porque falaram que não podia mais resgatar. A gente tinha que sair dos pontos que estávamos fazendo os resgates. É um absurdo. As pessoas estão ajudando no resgate.
A gente está conversando com a Mariana Barcelos, médica veterinária e voluntária nos resgates de animais. Ela está conversando aqui com a gente sobre a dificuldade de exercer o trabalho, né, de resgatar, de buscar, de fazer a procura pelos animais e por pessoas, né, que ainda estejam em situação de dificuldade. Há muitos animais ainda dentro de suas casas, né, isolados, ilhados, cercados por água, assim como seus tutores, pessoas em geral vivendo esse momento dramático de muita dificuldade. A gente falava com a Mariana, você vai notar a partir de agora uma mudança na qualidade da ligação, porque a gente está com um seríssimo problema de comunicação no Rio Grande do Sul como um todo, né, em relação a sinal de internet, a sinal de celular. Mariana, a gente está te ouvindo melhor agora, né, apesar da qualidade do som ter diminuído, mas é o suficiente para manter um contato estável com você. A chuva derrubou muitas torres de comunicação e aí dificultando esse contato com as pessoas.
Também em Canoas eles ligaram muitos fios, muita eletricidade, até inclusive a gente usa os fios para poder chegar nas casas, a gente segura pelos fios elétricos, às vezes, para poder chegar na casa. Então eles ligaram esses fios elétricos, então fica mais difícil, não, também se ajuda também a questão da torre, mas também por causa disso que a ligação fica ruim.
Sem dúvida, a gente está encontrando realmente essa dificuldade de falar não só com você, como com outras pessoas que estão por aí nesse trabalho de resgate. A gente quer saber de você, Mariana, desse outro lado, né, do trabalho. A gente tem aí esse teu relato sobre a busca por animais vivos, né, que estão passando por esse momento de dificuldade, precisando de comida, precisando de um remédio, né? E os animais mortos, Mariana, a gente vê também um cenário desolador, a quantidade de animais mortos, né, não só os pets, os cachorrinhos, né, mas cavalos, animais de grande porte. Isso vai ser um outro trabalho aí por parte das autoridades, né, de fazer essa limpeza do terreno, porque o que tem debaixo d'água, o que tem debaixo da terra é realmente uma outra preocupação, uma preocupação de outro nível, né?
Muito animal morto, não tem uma estimativa. Vai ser muito, e muitas pessoas mortas. Eu já vi corpo na água, então assim, ó, vai ter muito cheiro de gente morta, tá? Então assim, ó, e animais mortos, então assim, então os bichos mortos agarrados na grade, em árvore, boiando, muito bicho morto no telhado, bastante, tá?
Ok, Mariana Barcelos, médica veterinária, voluntária nos resgates de animais. A Mariana tá à frente aí dos trabalhos, né? Tá em uma das frentes de resgate de animais no Rio Grande do Sul, na região da Grande Porto Alegre, que foi bastante, severamente castigada pelas chuvas, ainda sofre os reflexos do temporal, há muito a ser feito ainda nessa região, e a Mariana continua aí na linha de frente no combate, junto com outros especialistas, outros veterinários, outros voluntários, brigadistas, agentes do Corpo de Bombeiros de vários estados do Brasil. É um trabalho que parece não ter fim e conta com a ajuda de pessoas abnegadas aí, empenhadas no sentido de trazer um pouco mais de conforto para a vida de pessoas, de seres humanos e também desses animais indefesos. Mariana, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho e a gente fica de olho aí na situação do Rio Grande do Sul. Até uma próxima.
Muito obrigada pela entrevista. Eu espero que consigam a ajuda que a gente precisa, que deixem a gente continuar as buscas, que deixem os moradores continuarem as buscas com o barco, não fiquem proibindo, porque está todo mundo ajudando. Os moradores resgataram muitas pessoas, muitos animais. Agradeço pela reportagem. Eu espero que essa reportagem auxilie a gente a continuarem as buscas, que a gente consiga salvar mais vidas, que está muito triste a situação aqui. Muito obrigada.
Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio, você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Olha, Maurício, tutores que conseguiram manter consigo ou se reencontrar com os animais de estimação, procuram abrigos que recebem também os animais, né? A gente sabe que tem a questão de espaço, uma questão de infraestrutura. Em Porto Alegre, a capital gaúcha, cerca de 70% das pessoas abrigadas relatam ter animais de estimação, segundo a prefeitura. Além de universidades, outros locais têm montado abrigos improvisados para acolher os inúmeros pets que estão separados de seus tutores. Em Pelotas, o estádio mais antigo do país virou uma espécie de canil solidário.
Pois é, tá aí. Integrantes de uma organização não governamental, o GRADE, Grupo de Resgate de Animais em Desastres, dedicou um efetivo exclusivo para o salvamento dos animais. Essa ONG já resgatou mais de 500 bichos, a maioria gatos e cachorros, mas também tem algumas aves silvestres, guaxinins. A gente continua falando sobre esse assunto, batendo um papo agora com o terceiro entrevistado de hoje.
Biosfera.
Conosco o Diogo Alves, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, para falar sobre esse trabalho heróico de resgate de animais e de acolhimento dos animais em geral. A gente acompanha na televisão os pets, os cachorrinhos, os gatos, né? Mas também há animais de grande porte sofrendo demais com a chuva no Rio Grande do Sul, além, claro, dos humanos, dos seus tutores, muitos animais aí separados de seus tutores por causa dessa chuva. Diogo, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem? Seja muito bem-vindo.
Ô, Maurício, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar podendo conversar um pouquinho com vocês hoje.
Prazer é todo nosso, Diogo. A gente vê as imagens e fica realmente tocado, né, com o sofrimento desses animais que a chuva, em muitos casos, separou de seus tutores, de suas famílias, né, e muito tocado também, a gente fica muito tocado também com o resgate, né, o trabalho de resgate. Muitos ficaram por muito tempo isolados, sem alimentação, sem água, feridos muitos deles, né, precisando se isolar, se resguardar da água que subia a cada instante. O nível de água ainda é muito alto em muitas regiões. Queria saber de você, como especialista, né, como médico veterinário, né, como os animais sofrem numa situação como essa, de que forma o especialista na medicina veterinária pode ajudar no sentido de acalmar e tranquilizar esses animais que vivem esse momento de estresse também, assim como os humanos que perderam tudo, perderam suas casas, perderam familiares.
É, mas é importante ressaltar, né, que hoje existe um conceito de família multiespécie, né? O cão e o gato deixou de ser aquele animal de quintal e passou a conviver realmente mesmo com os proprietários, com os responsáveis por eles. Então, há uma interdependência, digamos assim, entre os animais e o ser humano com os animais, né? Hoje a gente pega muitos casais que não têm filhos, mulheres separam dos maridos e acabam tendo os animais mesmo como ente da família, né? Então, esse conceito de pet, ele cresceu muito nos últimos 15, 20 anos, trazendo essa interação maior. Então, baseado nisso, houve um aumento da parte do número de animais mesmo domesticados, né, nas residências. Então, isso mostra realmente que o quanto o animal ele ajuda nessa questão da convivência. Depois da pandemia, houve um boom, né, muito grande. Então, e a gente fica muito, muito feliz, né, pelo acolhimento do povo, das ONGs, de voluntários, da sociedade civil como um todo, né, bem, bem inteirada para poder ajudar nesses resgates. Parece que já tiveram mais de 3.500 animais resgatados em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, é bonito, ao mesmo tempo triste, mas a gente vê que a solidariedade do povo brasileiro é bem forte, né? Nesse momento de tragédia, a gente consegue se unir.
Agora, além dos animais que são resgatados com vida, há relatos também de muitos restos mortais de animais ainda debaixo das águas. A própria Secretaria de Meio Ambiente, lá no Rio Grande do Sul, né, estadual, falou que esse trabalho de remoção desses restos mortais só vai poder ser feito depois que a água baixar por completo. Existe algum tipo de risco em relação a esses restos mortais? Eles podem se tornar um foco de disseminação de alguma doença?
Hoje é a maior preocupação de quem lida com a parte de saúde pública por causa da questão das zoonoses. Então, é uma preocupação muito grande porque podem surgir essas zoonoses como consequência dessas fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul, né? Então, é essencial que a gente esteja atento às orientações das autoridades de saúde, né? Seguir as medidas preventivas recomendadas para poder mitigar os riscos, porque agora é que a coisa pode ficar complicada. A parte de leptospirose, a hantavirose, são doenças que ocorrem no período pós-chuva, né? Leptospirose é uma doença bacteriana que a gente sempre associa ela à enchente, né? Então, o agente pode estar presente na urina dos animais, que servem tanto como reservatório quanto como fonte de infecção também. Por exemplo, os roedores, os ratos. Então, qualquer pessoa que tiver contato com água ou lama contaminada, ela pode se infectar através da pele intacta, que fica imersa por muito tempo na água, ou por meio de lesões existentes, um corte, por exemplo, né? Então, água e alimentos também contaminados também são fontes de transmissão da leptospirose. E os sintomas são variados, né? A pessoa pode ter febre, dor de cabeça, dores musculares, insuficiência renal, levando até a morte, né? Então, assim, é um risco mesmo. A população gaúcha precisa redobrar as atenções, porque quando baixarem as águas, é um risco muito grande que a gente tem que ficar atento. A gente está até orientando, em contato com os colegas do Rio Grande do Sul, o Dr. Mauro Moreira, presidente do Conselho do Rio Grande do Sul também, para a gente tentar fazer uma força-tarefa, estimular os laboratórios que possam doar vacinas também contra a leptospirose, porque isso vai ser um caos, certamente.
Porque vão estranhar os novos donos, né? Vão ter dificuldade de associar, tem a lembrança, né, dos antigos donos, né?
Perfeito. Uma casa que, de repente, dois senhores, por exemplo, e vai uma família com três crianças pequenas em casa, gritaria, choro de criança. De repente, o cachorro não está habituado com aquilo, né? Então, ele pode sentir. Os gatos também, eles podem querer fugir. Se a casa não for telada, não tiver nenhum tipo de preparo para poder reter esse animal em casa, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso aí. Eu não consigo nem imaginar o trabalho que o governo gaúcho vai ter em relação a isso, porque é uma coisa que sem precedente no Brasil aqui, né?
E nessa questão do apoio psicológico, é um ajudando o outro, é uma via de mão dupla, né? Porque o tutor também, né? Ele sente no animal de estimação, no bichinho, no pet, um apoio psicológico naquele momento. A gente vê também a imagem de alguns tutores reencontrando seus animais de estimação e, a partir dali, tendo uma injeção de esperança, né? De que a situação vai voltar à normalidade.
Com certeza, né? Eu digo para você que o cachorro ele oferece esse suporte emocional. Então, hoje em dia, eu estava uma cliente minha internada num hospital aqui no Rio de Janeiro, e ela achava que a mãe, no caso, teve um AVC, e aí eu fiz um documento e entreguei na direção do hospital, dizendo que seria muito importante a terapia assistida pelo PET, para que a dona Marli pudesse ter um esforço de melhoras impressionante. Como que a dona Marli teve uma reação muito boa após a Tequinha, que é uma alter de 8 anos, ter visitá-la no hospital. Então, assim, esse apoio, esse suporte emocional que o cão oferece, liberação de endorfinas, né? Alegria de estar dentro de um leito hospitalar, no caso, e dentro de um abrigo, como que o animal pode transmitir essa questão de bem-estar para o dono e vice-versa. E o ser humano transmite para o animal também.
A gente está conversando com o Diogo Alves, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, falando aí sobre os impactos da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul, dessa tragédia climática no estado do Rio Grande do Sul, que afetou a vida de centenas, né, que tirou a vida aí de mais de 150 pessoas, e os números não param de crescer. A tendência, né, infelizmente, a expectativa é que esses números cresçam, já que também ainda há muitos desaparecidos, isso os registrados. É realmente uma tragédia sem tamanho, sem comparação na história, que afetou os seres humanos, afetou uma série de vidas humanas e também afeta vidas animais, né? É que a gente está estabelecendo paralelos, né, entre os bichinhos, os animais e também os seres humanos, seus tutores, os seus donos, seus grandes amigos. A gente está falando também de carências, né? Carência emocional, mas também há muita carência em relação a medicamento, né? Existe uma dificuldade muito grande nesse momento, né, que é relatada pelos voluntários e também por veterinários que estão aí atuando nessa frente de batalha, né, já que o cenário é de guerra, de liberação de medicamentos, de liberação de muitos materiais, de muitos insumos. Quais são as principais dificuldades, né, que você, Diogo, no contato aí com outros veterinários, né, há muitos voluntários de vários estados brasileiros, né, e no contato aí profissional que você tem como líder, né, de um conselho estadual, de um conselho regional, quais são as principais carências que os profissionais encontram nesse momento, né? A dificuldade, por exemplo, de ter realmente um remédio para cuidar de um cachorro debilitado, de um animal doente, né? Animais de grande porte, Espírito Santo, o Rio Grande do Sul é um estado com a pecuária muito forte, né? Com um setor agro muito, muito forte, e aí há muitos animais também de grande porte sofrendo com essa chuva.
Sim, Maurício, é importante a gente falar realmente isso aí, que a gente às vezes tende a se sensibilizar um pouco mais mesmo com os cães e gatos, pelo fato de serem mais domesticados do que os animais de grande porte, os animais de produção, né? Então, como você bem falou, o Rio Grande do Sul, ele faz parte do cenário do agronegócio no Brasil, né? A pecuária no estado, ela é muito forte. Então, já há relatos de que as perdas ainda elas vão ser contabilizadas, né? Mas que pode superar 1 bilhão e 300 milhões em toda a parte da agricultura, da pecuária do estado. Os animais realmente de grande porte morte, suínos, principalmente a gente via relatos na televisão de suínos, literalmente mortos mesmo, porque não estavam preparados mesmo para poder ter esse tipo de problema mesmo, né, no estado. Então eu diria para você que hoje, para os pequenos animais, qual seria a maior preocupação, a maior necessidade? Seria a parte dos insumos mesmo, né? Soros, luvas, seringas, rações, medicamentos para combater ectoparasitas, né? Carpatos, pulgas, antibióticos também. Tem muitos animais hoje em dia que a gente tem problema de infecções porque ficaram muito tempo sem se alimentar e aí acaba baixando a imunidade, bactéria oportunista se instala no animal. Kits de teste rápido para detecção de doenças, né? Como falei antes dos gatos, as doenças virais, você faz um teste no animal, é um teste rápido, como o teste da Covid, né? Positivo ou negativo? Se deu positivo, você isola, se deu negativo, você deixa conviver todo mundo junto. Então, são kits caros, né? São kits que não são de fáceis acesso. Então, eu diria para você que hoje a parte de insumos diretos, né? Soro, seringa, scalp, quipos e rações é o que mais o pessoal tem tido necessidade, né? E a parte de anestésicos também. Porque às vezes alguns animais são um pouco mais ferozes e você tem que fazer uma contenção química para poder manusear esses animais, até pelo trauma de estar convivendo com um ambiente estranho, situações adversas, o animal ele reage da forma como ele bem entende. Então, antibióticos e anestésicos, a gente tem tido muita dificuldade na aquisição também. Por isso a gente necessita realmente ter sempre dessas campanhas, as mobilizações da sociedade civil para que faça a doação desses insumos. Né?
Muitos animais resgatados, doutor Diogo, nas enchentes lá no Rio Grande do Sul, precisaram amputar algum membro, passar por algum tipo de intervenção. E além da questão do espaço físico, há também uma questão de falta de estrutura para o atendimento desses animais. Como que fica essa situação? Esses animais que precisam ter um membro amputado acabam correndo risco de vida também?
Então, depende muito o que acontece. Se houve uma laceração e uma infecção já sistêmica, né, na corrente sanguínea desse animal, o ideal seria fazer um tratamento prévio com antibiótico terapia para depois a gente pensar em fazer a cirurgia propriamente dita, né? Então o Conselho Federal, ele até emitiu um alerta, né, agora para todos os médicos veterinários, que em situações de desastre massa, né, como essas catástrofes naturais, é crucial a gente priorizar as intervenções que garantam segurança e bem-estar dos seres humanos e dos animais infectados. Mas mutirão de castração, nesse momento, não é tão indicado, porque é uma cirurgia eletiva, você pode programar, então você pode representar um risco significativo para os animais e pela eficácia do retorno de socorro. Então, nesse momento, a gente tem que priorizar realmente cirurgias emergenciais, como o caso de uma fratura, o caso de ter que fazer uma amputação do animal, mas cada caso depende, sabe? A gente não pode generalizar que os animais vão correr risco de vir a falecer, mas cada caso é um caso, mas tendo a possibilidade de fazer com todo controle, com toda segurança, com exames pré-operatórios, com risco cirúrgico, esse seria o mundo ideal, o mundo dos sonhos. Mas na questão de catástrofe, de desastre, é o que tem para hoje. Vamos lá, se o animal está em risco de vir a óbito, está com hemorragia, é oriunda de um membro que foi dilacerado. Você tem que fazer a cirurgia mesmo.
Diogo, a gente estava aqui falando dos animais de grande porte, né? Falamos bastante dos animais domesticáveis, né? De cães e gatos. E aí você mencionou porcos, né? Já que é um estado com a pecuária muito forte, né? E há muitos outros animais de grande porte, especialmente nas partes mais afastadas dos centros urbanos do Rio Grande do Sul, onde o agronegócio é realmente muito forte. E vem a nossa lembrança, né? Vem a nossa memória recente, a imagem lá daquele cavalo, né? Que o pessoal depois batizou de cavalo caramelo, né? Que foi flagrado por imagens aéreas, né? De emissoras de TV locais, que registravam lá todo o sofrimento, né? As cidades mergulhadas na água da chuva e esse animal de forma muito resiliente, muito brava, muito resistente, ele estava lá no alto do telhado de uma casa, né? Que foi o lugar onde ele conseguiu se refugiar, né? Muito se brinca, né? Cavalo não sobe escada, brinca que o cavalo subiu no telhado, e tava lá o cavalo firme e forte no telhado, e não se sabe quanto tempo ele passou por ali. Muitos falam que ele passou 2 dias ali em pé, tentando não se afogar, né? Se equilibrando daquela forma, daquela maneira, para tentar não cair na água e não se afogar, né? Como muitos outros acabaram ficando pelo caminho, não resistindo e morrendo, né? A água vai baixando em vários locais e o cenário de destruição e de morte é é visível e realmente toca, né? Quanto tempo um animal pode resistir numa situação como essa? Por exemplo, esse cavalo aí que foi localizado no alto do telhado, o cavalo caramelo, né? É provável que ele tenha passado mais de 2 dias ali em pé e aguentado firme. É realmente um trauma para ele, né? Já que ficar tanto tempo sem água potável, sem alimentação e aguentando firme, né? Aquele peso enorme de um cavalo realmente deve ser muito difícil.
É, Maurício, eu digo pra você que os cavalos eles podem sobreviver por quase um mês sem comida. Mas sem água, nas primeiras 48 horas, ele já tem sinal de impactação intestinal e cólicas e não vive mais de 5 dias sem beber água. Então, o cavalo tem muito problema com a parte intestinal, é muito predisposto a ter cólicas, né? Então, eu diria para você que o cavalo, em geral, o cavalo de 500 quilos, por exemplo, eles consomem aproximadamente de 20 a 55 litros de água por dia. Então, os cavalos que estão no pasto, além de consumir a água do bebedouro, eles consomem também no próprio capim, que pode chegar até 80% de água na sua composição. Então, a gente diria que esse cavalo caramelo, ele é um sinal de resiliência mesmo do povo gaúcho, se tornou até um herói, né? O impacto visual dele realmente no telhado, tentando sobreviver, aquilo impactou mesmo a sociedade civil. E eu diria para você o seguinte, que o pós nele, né, agora fazer essa parte de recuperação, a tendência é que os colegas, ele tenha que recuperar pelo menos 50, 60 quilos, porque ele ficou passando frio, noite, chuva, e aí o cavalo pode ter até cãibra também. Então, assim, a mobilização agora no pós tem que fazer um preparo nele bacana, porque ele foi o herói dessa tragédia toda aí.
60 quilos, ele provavelmente vai ter que recuperar por conta de toda a energia que ele gastou nesse tempo aí, tentando sobreviver?
Perfeito. A dieta, Maurício, ela possui um papel fundamental na qualidade de vida do cavalo. O cavalo, apesar de toda ser uma coisa robusta, uma coisa forte, né, é um animal muito frágil. Então, a gente tem que fazer reposição de eletrolíticos para ele, estimular o consumo hídrico, mas também a gente também tem que oferecer água com qualidade também. Então, assim, o povo gaúcho estava passando por problema de potabilidade da água. Então, tem tudo, é uma situação complicada, mas Deus quiser, a gente vai ter sucesso aí. E o relato dos colegas lá do Sul, que o cavalo tem se recuperado bastante rapidamente aí.
O cenário é terrível, né? Porque a água que fica disponível para a população em geral é considerada intratável em função da quantidade de resíduos que ela passou a carregar com a chuva, né? Muitos rios deixaram de transportar água e passaram a transportar lama, né? Diante de tanta quantidade de terra, de cascalho, de pedras, e a ponto de o tratamento de água numa estação não ser suficiente para purificá-la e torná-la potável para a população, né?
Com certeza. Eu diria para você, Maurício, que na dieta dos cavalos existem 6 nutrientes básicos: os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas, os sais minerais e a água. Então, todos são nutrientes essenciais, mas a água é quem está no topo da pirâmide. Cavalos atletas, né, eles precisam estar bem hidratados, para que o metabolismo tenha até um alto rendimento. A musculatura possa trabalhar com perfeita circulação sanguínea, o fígado e os rins possam metabolizar com excelência os metabólitos gerados após o exercício. Então, assim, mesmo quando não estão suando e trabalhando, os cavalos necessitam da água também para prevenir as impactações no trato gastrointestinal. Então, quando a temperatura do ambiente cai, por exemplo, os cavalos naturalmente tendem a consumir menos água. Por isso, a gente tem que tentar otimizar o manejo para certificar que os animais, que os atletas, os cavalos de alto rendimento, consumam a quantidade suficiente em qualidade. E esse aqui, hoje, a gente está tendo essa dificuldade em avaliar a qualidade da água, e o cavalo realmente precisa de uma água com alto teor de potabilidade, né?
Diogo Alves, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre o trabalho que a população gaúcha, a partir de agora, vai precisar ter, a atenção que os animais em geral vão dispensar, vão merecer depois dessa tragédia da chuva, né? Todo cuidado em relação à alimentação, ao cuidado, ao emocional desses bichos, né, que assim como os seres humanos ficaram muito sensibilizados, né, sensibilizados no mais amplo sentido, já que muitas vidas foram perdidas, vidas humanas, vidas animais, e há muito impacto na vida em geral, né, na vida humana e também na vida animal. Vai ser muito trabalho e essa recuperação vai ser lento, trabalho ainda muito a se fazer por parte das equipes de resgate, dos voluntários, dos médicos em geral e também dos veterinários. Diogo, obrigado pela sua participação aqui em nome nome da Sputnik Brasil e também do nosso podcast Jabuticaba Sem Caroço, nossos parabéns aí, utilizando você como canal. Você é do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, mas falando com você, a gente parabeniza a todos os veterinários mobilizados nesse serviço, nesse trabalho no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por conversar com a gente, por dar o seu ponto de vista, suas explicações aqui como especialista no assunto, e até uma próxima oportunidade.
Ô Maurício, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo conversar com vocês. Coloco o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro à disposição quando precisar. É um prazer, uma honra estar podendo participar com vocês e estar sempre podendo conversar com a sociedade, explicando a importância do médico veterinário para todo o contexto de uma... Hoje em dia, a gente fala que é uma saúde única, né? Uma só saúde. Não tem como dissociar a saúde animal, ambiental e humana dentro de um contexto único, né? E o médico veterinário está inserido nesse contexto. Então, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, até a próxima.
Obrigado, Tayana. Tchau, tchau.
Chegou ao fim, Maurício. Mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Amanhã estaremos de volta.
A gente volta amanhã para falar sobre a nossa língua portuguesa. Amanhã vamos falar sobre o dia dedicado a homenagear, a prestar um tributo a essa ferramenta tão importante, esse elemento que nos une, né, culturalmente. A língua portuguesa é assunto do programa de amanhã, Tayana.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica para ficar com bem formado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.